Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
De cinéfilos e doentes em geral, está no ar mais um episódio do podcast Meia Entrada. Meu nome é Renan Fileto e let it go, let it go. Aqui comigo estão Lucas Severo.
E eu queria aprender a falar baleiês.
eu também. E Igor Cruz.
O riso é eterno, a imaginação não tem idade e os sonhos são para sempre.
Então, meu animado amigo Lucas, qual que é o tema do episódio dessa semana, por favor?
Essa semana nós falaremos do porquê a gente gosta e ama tantos filmes de animação.
Então a gente entra no mundo lúdico das animações após a vinheta.
Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Pera. Antes de nós começarmos esse papo sobre animações, nós no Meia Entrada Cast temos um recado muito, muito especial para vocês.
Aliás, um recado não, é um desafio.
Isso mesmo, ouvinte. A gente tá entregando conteúdo para você e agora a gente precisa de você para dar uma força pra gente. Como que vai ser isso, Lucas?
É o seguinte, ouvinte. Você vai pegar o nosso podcast, o Meia Entrada Cast, e a gente te desafia a apresentar para 3 amigos. De preferência, algum amigo que já ouça podcast. Mas se não der, o que você pode fazer? Você tem algum amigo que não ouve podcast? Você pede o celular emprestado, instala um aplicativozinho de podcast, um agregador, coloca nosso feed lá, né? E aí você fala, ouve isso aqui que é interessante, né? Você pode iniciar a pessoa a ouvir podcasts também, né? Não só pegar quem já ouve, você pode, né, iniciar algum amigo seu, você que gosta dessa mídia, ensinar outra pessoa a gostar. Então é bem simples, apresentar o nosso podcast, que é o Meia Entrada Cast, para 3 pessoas, 3 amigos seus, conhecidos, desconhecidos, parente, não parente. Fez isso, conforme a gente vai acompanhando o número de downloads, as estatísticas, o que que vai acontecer, Renan?
É isso aí, aqui não tem almoço grátis, não. A pessoa pode perguntar, tá, mas eu já escuto os caras, o que que eu ganho com isso? Aguarde e confie. Aguarde e confie, porque os downloads aumentando, a gente vai trazer um monte de mimos pra vocês. Acompanhe a gente, divulguem a gente, dê aquela força que vocês não perdem por esperar.
Exatamente, ouvinte. Né? Conforme o número de downloads for aumentando, que você realmente cumpriu com a sua parte do desafio, nós vamos sortear mimos. Mimos para quem gosta de cinema.
É isso aí. Deem a força para o Meia Entrada Cast, o mais novo, grande podcast de cinema do Brasil. É isso, Lucas?
É isso mesmo, Renan.
Então, vamos voltar para o nosso episódio dessa semana, que está extremamente delicioso e nostálgico. Então, galera, nós estamos reunidos aqui hoje para falar dessa delícia que é o cinema de animação. Eu acho que todo mundo aqui deve ter alguma ligação emocional com alguns filmes. Provavelmente nós todos fomos alfabetizados no cinema com filmes de animação, seja da Disney, da Pixar, da DreamWorks. Tudo isso faz parte da nossa vida e principalmente faz parte da nossa cinefilia, né? Eu queria que, pra gente começar, cada um de vocês puxasse um dos seus filmes preferidos pra gente conversar um pouco.
Então, pra falar da Pixar, eu sou meio suspeito, porque eu cresci assistindo os filmes da Pixar, não só da Pixar, mas os da Pixar eram os que mais puxavam a minha atenção. E eu gostaria aqui de citar rapidamente dois filmes de uma vez. Um que marcou a minha infância e começo da minha adolescência, e outro que veio me marcar bastante aqui na minha fase adulta, inclusive fazendo eu chorar depois de adulto vendo um filme de animação. O primeiro que foi Procurando Nemo, né, que eu assisti quando eu tinha mais ou menos 11, 12 anos, lá em meados de 2003, e é uma história simplesinha, né, do pai que perde o filho, e aí ele vai em busca, encontra a Dory, né, e a Dory, todo mundo gostou da Dory, ficou fã da Dory, né, é uma história bem legal, é um filme bem divertido, é um filme que aqui na época arrecadou muito. Teve até alguns anos depois, foi acusado de plágio, de uma história de um outro cara aí. Mas é um filme que tá no meu coração, pela simplicidade dele e como ele é bem feito, ele mora no meu coração, porque a Pixar, ela tem isso, né? Tem, acho que chama John Lasseter, que é
o gênio.
Então, tanto é que, lendo o livro do Steve Jobs, ele era um cara que tinha uma maneira de administrar as coisas meio... Assim, ele era meio narcisista, assim, ele achava que a ideia dele era a melhor e ninguém podia mudar isso, só tinham que acompanhar o ritmo dele. E ele respeitava muito os artistas, né, porque, segundo ele, o que o Steve Jobs fazia pra ele, pro Steve Jobs era arte, e quando ele conheceu o John Lasseter, da Pixar, ele reconheceu ele como um artista também. Então, quando Steve Jobs, dono da Pixar na época, viu John Lasseter, ele não dava pitacos no que o John Lasseter fazia, porque, segundo ele, ele era um artista e sabia muito bem o que estava fazendo e onde queria chegar. Então, é por isso que eu acho que a Pixar tem toda essa magia, assim.
Inclusive, Lucas, a galera que acompanha a animação sabe que a gente, de uma certa forma, define uma retomada da Disney nos últimos tempos, que a Disney voltou com tudo, com animações mais bem feitas, com roteiros melhores. Isso coincidiu muito com a compra da Pixar por parte da Disney, que na verdade eles compraram a Pixar, mas a ideia deles era comprar o John Lasseter. Então, assim, a Disney teve essa retomada recente justamente porque ela pegou o gênio da Pixar e trouxe pra dentro das animações dela também. Então você tá cirúrgico, assim, quando você fala dele, assim.
E um outro filme, assim, que eu achei a ideia, o conceito dele muito criativo foi o Divertidamente.
Puta
esse
merda,
filme,
sim.
A maneira, né, da garotinha e as emoções são como entidades vivas que cada uma vai interagindo entre si. E conforme elas interagem, a garotinha vai mudando de humor, vai ficando mais brava, mais irritada, mais feliz, mais triste. Esse filme mexeu muito comigo, e no momento que aquele elefante lá, não é um elefante, é uma mistura de, uhum, de uns bichos lá, aquele amigo imaginário dela, no momento que ele some, cara, eu chorei igual uma criança vendo essa cena.
Cara, e o tema do Divertidamente é a coisa mais linda do mundo, né? Aquela musiquinha que o ouvinte tá escutando agora, de fundo, essa música é espetacular. E ela vai tocando durante o filme também com um ritmo diferente e tal, e ela pontua muito bem os momentos de emoção, assim. Eu não chorei no Divertidamente, mas o Divertidamente tá na minha lista aqui de filmes que eu citaria como das melhores animações. Mas deixa eu comentar o Procurando Nemo primeiro, assim. Eu acho o Procurando Nemo delicioso, cara. E eu tenho uma ligação muito especial com o Procurando Nemo, porque eu era de uma cidade pequena, né, Ubatuba, litoral de São Paulo. Então eu passei grande parte da minha infância sem ter cinema Eu não podia ir no cinema. Primeiro filme que eu vi no cinema, acho que até já comentei aqui no Meia Entrada, foi o Homem-Aranha do Sam Raimi de 2002. Eu comecei muito bem, mas eu demorei muito pra conseguir ir no cinema, porque não tinha cinema em Ubatuba. E eu lembro que o Procurando Nemo foi a primeira animação que eu assisti no cinema. E eu lembro que eu fiquei maravilhado. O Procurando Nemo, tecnicamente, é sensacional, né? Muito bonito. E aquela coisa do pai com a criança deficiente, né, porque ele tem uma barbataninha ali meio machucadinha e tal. Eu lembro que eu assisti aquilo e eu falei, caramba, que coisa linda, sabe? E eu já não era moleque, eu devia ter uns 16, 17 anos, assim, 16 anos, se não me engano. E eu achei lindo. E divertidamente, cara, divertidamente é a psicologia explicada, ensinada do jeito mais lindo do mundo, assim. Belas escolhas, Lucas, belas escolhas.
Eu vou pegar esse gancho que o Renan deixou aí e comentar que o primeiro filme também, a minha primeira experiência com o cinema foi em 2003, em 2002, né, com o Homem-Aranha também, né, foi esse primeiro Homem-Aranha, e logo depois veio o Procurando Nemo, né, em 2003, o Procurando Nemo, ele, tipo assim, foi um filme que tá bem dentro daquilo que eu tava acostumado a assistir até então, de animação, né, porque assim, sei lá, 2002 eu tinha 10 anos. Então, você imagina um outro tipo de filme além disso. Procurando Nemo, ele tem toda essa coisa de ser um filme ele muito ligado à questão de família, a questão dessa busca, a questão daquela coisa do Marlin ter dificuldade de criar o Nemo sozinho. Então, tipo, são coisas, são elementos que, assim, trazem uma coisa externa muito bacana para um filme de animação, porque que nós, assim, tipo, eu tinha 10, o Lucas tinha 11, o Renan 15, já um pouco mais velho. Então, tipo, são pensamentos externos que levam pro filme uma força muito bacana também, né? E foi um filme que, pelo menos, me marcou positivamente, por também fazer parte da minha infância, né? Fazer parte daquele processo de formação mesmo, em 2003. E o Divertidamente, cara, o que falar do Divertidamente? É um filme, assim, completamente diferente do que vem a animação, que até então a gente conhece, né? A animação da Disney no início, aquela animação, os traços não tão humanizados, né? Então, a gente vinha com uma animação que era mesmo um desenho transposto para o cinema. É igual Procurando Nemo, você tem outros tantos filmes, tem muito essa característica, até os filmes de princesa e tal, Aladdin, Hércules. O Divertidamente, ele já tem uma humanização mais visível, tipo, você tem traços muito parecidos, né, com as pessoas, e tem uma abordagem também muito, muito interessante, que é uma coisa que é uma animação, mas ela traz uma abordagem, vamos dizer assim, até psicológica, sei lá, acho que é uma coisa assim que tem muito a agregar, tem muito a auxiliar, né, a história da Riley. E acho que, assim, é bom deixar uma curiosidade no ar, que, assim, é o primeiro grande sucesso da Pixar depois da saída do Steve Jobs, né, que é o cofundador da Apple, né, sem a participação dele, que ele morreu em 2011, e o filme foi lançado logo depois, se não me engano, em 2012 ou 13, não me lembro, 2015, mas é a primeira grande grande animação da Disney. É uma coisa que eu encontrei, assim, e é um filme que tem, cara, tem todos os aspectos para ser um dos melhores filmes, pelo menos desses últimos 5 anos, a gente pegar 2010 até esse ano agora. Os dois filmes, assim, que me marcaram muito, né, apesar de, assim, eles terem sido lançados bem próximos, né, e eu não ter visto eles na ordem do lançamento, que é uma coisa interessante também, né, que foi primeiro o Tarzan, que é um filme de 99. Eu lembro que foi, assim, a minha primeira ligação com o cinema diretamente, por meio, na época do VHS. É lógico, eu já tinha a primeira ligação mais forte, eu diria assim. Eu já tinha assistido O Rei Leão, que tinha lançado um pouquinho antes, mas, assim, um filme que mais me pegou mesmo foi o Tarzan, que é um filme de 99. E, assim, foi num período, assim, da infância mesmo, de conhecimento, das músicas, aquela coisa toda da animação bem presente, e aquela coisa do ser humano que brinca com o animal e que fala e que conversa. Tem uma troca muito, mas muito bacana, cara. E que eu, assim, eu fiquei muito, assim, muito, assim, foi muito impactante pra mim naquela época, principalmente, porque marcou ali um período da minha infância, e foi um período, assim, que eu aprendi muito assistindo filmes, e principalmente o Tarzan. Eu assisti o Tarzan no mesmo ano pelo menos mais 5-6 vezes, não me lembro agora. Que era um VHS que a gente assistia de novo, e, tipo, não, como não tinha outro mesmo, ia assistindo mesmo, porque já era caro pra comprar, né? Sei lá, naquele tempo, 99, você não tinha tanto dinheiro, muito mal pra ir no cinema, quem dirá pra ficar comprando fita. Mas eu assistia, ficava ali assistindo horas e horas e botava de novo. Minha mãe enchia até o saco. Você tinha que colocar, você tinha que ficar esperando a fita rebobinar pra poder assistir de novo, entendeu? Então, assim, tenho muito dessa coisa, da experiência mesmo com o cinema, da experiência com o filme e tal. E o segundo filme foi um filme que eu vi mais um pouco depois, apesar de ter sido lançado anteriormente, que é o Mulan, que, cara, é um filme, hoje em dia, né, com todas essas paradas de feminismo e empoderamento e tal, era um filme que já falava isso em 98, você falando em direitos iguais, sacou? Então, 98, não tinha nem, a gente nunca pensou nessa coisa de falar de feminismo, de defender causas e tal, e igualdade social, não sei o que, bababá. É um filme de 98 que mostra uma garota que quer lutar no exército, no lugar do pai, porque o pai está incapacitado, ele não pode, e seria obrigado aí. Então tem uma história muito bonita de uma pessoa que vai lutar pela família, que vai abraçar a causa da família, né? Ela que, tipo, que abre mão de seu, daquela coisa toda da princesa, da filha de um guerreiro, e ela finge ser um homem, ela finge ser o pai, né? Durante aquele processo de recrutamento para combater a invasão dos hunos, né? Que é um fato histórico. E que, assim, cara, ela tem uma simbologia muito bacana no filme, né? Você compreende a história a partir da animação. E tipo, é muito bacana, né? Você entender todo aquele processo, as músicas. Né, principalmente as músicas do Mulan, do primeiro, são músicas perfeitas e músicas super engraçadas, que, cara, até hoje eu lembro das músicas, eu fico rindo sozinho, entendeu? E, assim, são músicas que me marcaram muito, e são os dois filmes, porque só pode escolher dois, né, assim, de início, são os dois principais filmes que eu vou deixar aqui pra gente poder discutir um pouco mais, né?
Eu vi o Tarzan, viu? Tive a oportunidade de ver o Tarzan no cinema. E foi bem legal. Eu lembro que na época teve um hypezinho, passava comercial na TV e tudo mais. O filme não me cativou tanto assim, embora eu tenha achado legal na época. Mas a memória afetiva que eu tenho desse filme é que teve um jogo de PlayStation 1.
Ah, ótimo, mesmo nome, ótimo.
Tarzan. Eu era viciado nesse jogo. Toda sexta-feira eu ia na locadora do Ney e alugava o jogo do Tarzan.
Eu lembro do Tarzan, de eu ter visto na época, eu preciso rever, inclusive. Mas eu acho que o Tarzan, ele é muito importante. Eu até uso alguns trechos do filme do Tarzan da Disney dentro da sala de aula, quando eu tô ensinando meus alunos. Olha, a gente não nasce sabendo o que é certo e o que é errado. Tem todo um processo da cultura vir e ensinar a gente. Eu sempre coloco uma cena muito específica desse filme, que é a hora que o Tarzan conhece a Jane. E eles dão muita risada, porque o Tarzan é todo inadequado, né? Porque ele não foi educado. E aí ele pega a Jane, ele bota o ouvido no peito dela pra ouvir o batimento cardíaco e tal. E eu sempre uso isso, porque o Tarzan, ele mostra certinho como que a gente depende da sociedade para se tornar realmente uma pessoa civilizada, assim. Então é muito legal, meus alunos adoram, assim. Eu preciso rever. E realmente, esse jogo do PlayStation era muito legal, ele surfando nas árvores. Meu, era animal, animal.
Era louco, era louco.
Mulan é uma vergonha que eu tenho. Eu acho que eu nunca vi, não que eu me lembre, mas eu tenho quase certeza que eu nunca vi Mulan, cara. Eu preciso ver, isso é uma vergonha. Eu escolhi duas animações também e eu tô seguindo mais ou menos a linha do Lucas, assim. Uma animação que foi muito importante pra mim quando eu era criança e uma animação que foi muito importante depois que eu já era adultinho, né? Então, a animação de quando eu era criança é o Rei Leão, que eu já falei aqui no podcast, mas não tem como ser outra. Eu adoro o Aladdin, eu adoro um monte de filme lançado mais ou menos na mesma época, a Bela e a Fera eu acho fantástico também, mas, cara, Rei Leão eu acho que fala muito comigo, assim. Aquela coisa do menino, a relação dele com o pai, e aí o Mufasa, pra mim, é um puta exemplo de pai, assim. Então, você acabava, às vezes, tentando comparar o Mufasa com o seu pai. Meu, eu acho fantástico, assim. Eu acho Rei Leão uma jornada de amadurecimento. É Shakespeare para crianças, né? Tipo, uma das inspirações é Shakespeare. Então, o Rei Leão, para mim, ele é um dos filmes mais perfeitos que eu já vi, porque a trilha sonora é sensacional, a história é muito boa. Pra época, principalmente, a animação era fantástica. Eu não vejo defeito, cara. Eu não consigo ver defeito no Rei Leão. Então, o Rei Leão é o filme da minha infância. Eu vi um zilhão de vezes também, assim. E tinha até uma questão que eu não sei porquê, mas eu cresci muito mais com filmes da Disney do que o Toy Story, por exemplo, que é da mesma época, mais ou menos. Porque eu acho que esses filmes não chegavam direito em Ubatuba. Ubatuba era meio que o Triângulo das Bermudas, assim. Então, filme da Disney chegou, o restante era mais complicado de encontrar lá, assim. Então, Rei Leão é o filme da minha criancice. E, cara, depois de adulto, eu assisti uma das coisas mais lindas. Não é uma das animações melhores, não. Uma das coisas mais lindas que eu já vi, que é da Pixar, pra eu combinar com o Lucas aqui, que é Oli, aquele robozinho sensacional. Cara, os 15, 20, sei lá, primeiros minutos de Wall-E é uma obra-prima. É uma obra-prima. Você não tem um diálogo, você só tem uma música incidental, você tem o barulhinho dele andando pelo planeta. E, cara, como que em 15 minutos, sem o bicho falar uma palavra, você já se apega, você já gosta do personagem, você já se preocupa com ele. Cara, eles conseguiram fazer uma barata ser simpática, assim. Recentemente a gente teve a Tartaruga Vermelha, que também é uma animação que não tem nenhum diálogo, a animação inteira. O Oli são os primeiros minutos, né? Mas a Tartaruga Vermelha também mostrou o quanto é difícil você fazer isso. E, cara, o Oli é sensacional em crítica social. Os seres humanos, quando aparecem no filme, é uma puta crítica do que a gente pode se tornar. Cara, o Oli é um filme fantástico. E a maravilha que tá na Netflix, né? Tá aí acessível pra qualquer um assistir.
Olha, eu acho que quem nasceu nos anos 90 e não assistiu Rei Leão, cara, simplesmente não viveu essa época. É um filme, putz, cara, é o que você falou, o Mufasa, o pai dele, aquele pai que é realmente o rei, altruísta, né, que se importa com todos, com a harmonia do reino. A Inácio Simba tem toda aquela simbologia com o Rafiki levantando ele para todos os animais verem. Nossa, é contemplativo até esse filme. Aí tem o tio malvado, o Scar, e aí mostra a jornada do Simba, né? Dele fica órfão, aí ele vai crescendo até ele se tornar, no final, o Rei Leão, né? E essa animação, assim, do Rei Leão, eu acho que eu já vi mais de 20 vezes, assim, fácil. Porque eu quando também. Eu era pequeno, eu assistia, acho que é, todo dia eu tinha que ver uma vez, tá ligado? Uma vez por dia.
Eu concordo com o Lucas. Acho que quem nasceu nos anos 90 e até antes disso, assistiu o Rei Leão de alguma forma, né? Acho que é impossível você não ter assistido o Rei Leão. Porque é um filme assim, cara, ele é um filme que tem de tudo, tem todo um cenário muito bacana. E assim, deixar aqui Timão e Pumba, velho. São os personagens que me levaram a vida toda, as musiquinhas. São os personagens mais cativantes do cinema, na boa. Pelo menos na minha opinião, em termos de animação, principalmente, são os dois personagens que conseguem, acho que eles caberiam em qualquer outro filme. Uhum. Qualquer filme que tiver, sei lá, vamos pensar divertidamente, você falou do Wall-E,
o Poderoso Chefão. Poderoso Chefão, se tivesse Timão e Pumba, funcionava.
Nossa, ia ser outra coisa. Porque eles são... Cara, são muito cativantes, velho. E assim, são muito, muito, muito fofos.
Olha só, eu tenho que aproveitar pra falar. Cara, Timão e Pumba, pra mim, são os dois melhores coadjuvantes do cinema. Assim. Eu tô exagerando, lógico que eu não vou lembrar de todos os filmes que eu já vi, né? Mas, meu, eles estão no hall dos melhores coadjuvantes. E o Igor falou um pouquinho antes do Procurando Dory, né? Que é a continuação do Procurando Nemo, mais recente. Eu achei um filme legal porque a Pixar, até quando ela não tá no ápice, ela é muito boa ainda, né? Mas eu acho que com a Dory, eles fizeram uma coisa que... Eu não vi as continuações do Rei Leão, então eu não sei, mas que na minha cabeça, se eles fizessem com o Timão e Pumba, também aconteceriam. Eu acho que a Dory, ela, como você falou mesmo, ela leva o Procurando Nemo durante muito tempo, ela é muito carismática, mas ela é coadjuvante, ela funciona muito como coadjuvante, ela é perfeita como coadjuvante. Eu acho que quando colocaram ela, por exemplo, pra ser protagonista nesse filme novo, eu acho que não funcionou tão bem, entendeu? Do mesmo jeito que eu acho que se eles pegassem o Timão e Pumba e colocassem eles de protagonistas do filme, eu acho que não seria tão legal. Tem um personagem que serve justamente pra dar esse apoio pro protagonista. E tanto o Timão e Pumba quanto a Dory, eles são espetaculares nisso. Eles são perfeitos pra isso, assim.
Eu concordo plenamente. O Procurando Dory, ele... deveria ser um filme muito melhor, né? Eu acho que ele entregou pouco do que a gente esperava, né? Por conta do personagem ser um personagem tão marcante, tão bacana, tão cheio de coisas ao redor da Dory, né? Eu acho que as explicações foram muito superficiais, eu até diria. As explicações demonstradas no filme, a história dela ali foi muito superficial, não foi uma coisa que amarrou direitinho e que elevasse o nosso apreço pela Dory, né? Ela acabou se tornando um personagem como outro qualquer, infelizmente. E enquanto no Procurando Nemo, ela acabou, tipo, uma coadjuvante que era o principal, que tinha um caráter de carregar o filme nas costas, vamos dizer assim. E quando ela vai pra ter um filme sozinha, o peso fica muito, muito grande.
Eu acho que...
O piano fica pesado demais e ela não consegue levar a história até o final. A história é muito bacana no início, tem um ápice no meio ali legalzinho e tal, mas chega num fim também meio sem pé nem cabeça, vamos dizer assim. Acho que ele prometeu mais do que entregou.
Eu acho que no Procurando Nemo, a história, ela gira muito em torno da Dory, porque a Dory, ela gera muito conflito, né? Conflito não, ouvinte, conflito não no sentido ruim. Conflito no sentido de coisas que movimentam a história mesmo. Então eles estão indo pra um lugar, meu, a Dory esquece, tipo, o que ela tá fazendo. Então ela gera muito conflito, acontece muita coisa porque ela é inocente, porque ela esquece. Então isso faz o pai do Nemo sempre estar numa confusão, tendo que resolver alguma coisa por conta dela. Agora, quando ela é a protagonista, faltou muitas vezes alguém pra gerar esse conflito, entendeu? Faltou um coadjuvante tão bom pra ela quanto ela foi pros outros.
Ah, mas teve o Hank, né? Aquele povo lá, achei ele bem legal.
Então, mas ele não fica o tempo todo, né? Ele entra mais num trecho do filme e tal. Eu acho que ficou mais balanceado. E outra coisa, ele é legal, mas ele não tem o carisma dela, né? Ela é muito divertida. Então acho que faltou, sei lá, alguém mais assim, sabe? Pra ajudar ela como protagonista.
Eu diria que ela é muito sincera, né? No Procurando Nemo. Porque tanto o Marlin quanto o Nemo, eles não aparecem tanto. A presença deles, apesar de serem os principais, não é tão forte. Enquanto a presença da Dory ali, ela, como você mesmo falou, ela causa conflitos para o Marlin resolver. Então é ela que motiva ele a buscar uma nova resolução. Quando ela esquece um caminho, quando ela esquece o nome de um lugar. Então aí ele vai ter que criar mais coisas para encontrar o local. Porém, quando é o contrário, ela não tem quem, não tem quem faça. E não tem quem indique esse caminho. Então aí que dá essa pequena, vamos dizer, essa fraqueza assim, no filme Procurando Dory, por exemplo.
Então, gente, lembrando que a animação não é um estilo, a animação é uma técnica de se fazer um filme, um curta, alguma coisa. Então, partindo do princípio que a animação é uma técnica, ela pode ter qualquer estilo, pode ter uma animação de terror, suspense, animação com temática mais infantil, infanto-juvenil, animação que trabalhe com temas... como é que eu posso dizer, que seja um tabu na sociedade. Então, puxando aí de vocês assim, gostaria que vocês falassem assim, do pelo menos dos últimos filmes assim que tem lançado, em que estilos vocês encaixariam eles assim?
Eu vou puxar um filme que pra mim é um dos melhores filmes que eu vi, assim, nos últimos tempos, principalmente, que é uma animação que é Zootopia, que ganhou o Oscar recentemente. E Zootopia, respondendo a pergunta do Lucas, é um filme policial, mas ele tem vários gêneros dentro dele, ele mescla um monte de coisa muito legal. E qual que é a grande pira do Zootopia, assim, pra mim? É que o Zootopia, ele é muito redondinho, ele trabalha vários temas espetaculares, assim, ele trabalha preconceito, ele trabalha natureza humana, se a gente tem uma essência boa ou ruim, ao mesmo tempo que tem um crime que tem que ser investigado, a animação é linda, mas a animação ser linda hoje em dia é quase uma obrigação já. Mas mesmo assim, quando você entra na cidade do Zootopia, é muito bonito, tem personagens carismáticos, e de novo, esses temas são pra mim temas muito importantes. Zootopia vem num momento muito importante. É muito importante você falar de preconceito. Eles falam até de racismo, de uma certa forma, só que dentro do mundo deles lá, né? Então eu acho que Zootopia traz temas muito importantes. E eu acho que animações em geral, elas são muito legais a gente assistir, porque principalmente as animações recentes, elas trazem muitos temas modernos, temas que estão sendo discutidos, assuntos muito legais. Então eu já queria recomendar aqui que todo mundo visse Zootopia, porque os temas abordados são essenciais.
Bom, no meu caso, eu gostaria de falar de um filme da Disney, um filme da Disney raiz, que tá no meu coração, que é Dumbo. O que eu tenho pra dizer é que é um filme que fala muito sobre você se aceitar, né? E assim, tem até uma frase que fala assim, que quando você reconhece as suas limitações, você se torna mais forte. E é disso que o filme trata, né? O Dumbo é aquele elefantinho desajeitado, orelhudo. Mas quando ele reconhece, quando ele assume ele mesmo, ele não passa a ter vergonha daquilo que ele é, ele descobre que ele pode ir muito além do que os outros podem, ele pode até voar. Então, esse voar, para mim, tem um significado muito forte, no sentido de que você pode ter nascido com um defeito, mas às vezes, quem disse que isso é um defeito, né? A maneira como você aborda isso, a maneira como você enxerga, a perspectiva disso, é que faz de você alguém que sabe levar a vida de uma maneira mais leve, mais fácil, mais divertida. Então, Dumbo é um filme que tá no meu coração, é um filme que eu adoro, adoro mesmo, eu acho ele muito engraçadinho, muito bonitinho, né? E tá aí, fica aí a minha dica aí. Acho que todo mundo já viu, porque é um filme bem antigo, bem clássico, né? Então, não vou recomendar, não.
Mas é muito importante, Lucas, porque olha só, a animação, ela tem um caráter didático, pedagógico, sei lá qual que é o termo, muito importante, né? Porque olha só, quando a gente viu esses filmes, quando você viu Dumbo, quando eu vi Dumbo, a gente era criança, cara. Olha a importância de você encontrar esses filmes quando você é criança, porque isso molda caráter, entendeu? O pessoal fala muito do patinho feio também, nessa aceitação e tal. Uma criança que assistiu Dumbo teve uma conversa com os pais para entender melhor o filme, ela vai crescer com uma tolerância muito maior para as diferenças, sabe? É muito importante isso.
Aparentemente, a importância primária da animação é poder tratar de diversos assuntos de uma forma super leve e que atinja todos os públicos possíveis. Porque, assim, é um filme de animação, dificilmente ele vai ser um filme, vamos dizer assim, censurado, um filme que não vai ser visto por uma determinada classe, as pessoas mais velhas vão assistir, os mais novos também vão assistir. Então, é muito comum a gente ver nos filmes, principalmente da Disney, como o Lucas falou, o Disney de raiz, aquela coisa, aquele filme mais antigo, e todos eles tratam, de alguma forma, com essa coisa da psicologia, da aceitação. O Lucas citou Dumbo, a gente também poderia citar O Corcunda de Notre Dame, que é um filme super bonito, tem uma mensagem super bacana, que é exatamente isso de aceitação, de você poder se aceitar como você é, você poder tratar de coisa, tipo assim, você ser feliz antes de qualquer coisa, né? Então as animações, principalmente a da Disney, elas trazem muito essa história de superação, daquela coisa da pessoa que busca alguma coisa, como é no Rei Leão. A animação, ela tem um caráter fundamental na formação da criança mesmo, né? A criança que assiste a animação, como nós assistimos há 10, 20 anos atrás, ela vai ter uma formação de caráter diferente da criança que assiste uma animação hoje, porque os filmes evoluíram e as animações têm um caráter de formador diferenciado do que tinha antigamente. Então tem todos esses nuances, né? E acho que isso, assim, é fundamental para uma animação ser bacana, ser boa mesmo.
E eu vou dar mais um conselho para a galera. Fazer uma coisa que eu tô fazendo ultimamente. Gente, volta para os filmes da sua infância. Agora que vocês forem um pouco mais velhos, né, se o ouvinte for um pouco mais velho, volta um pouquinho para esses filmes. Eu tô fazendo isso, cara, e a gente começa a perceber que esses filmes são clássicos e não é à toa, assim. Eu revi recentemente Aladdin, e, cara, Aladdin é espetacular hoje em dia, assistindo do alto dos meus 29 anos, sabe? O Aladdin é lindo. E é muito legal porque foi um dos filmes mais importantes da minha infância. E eu assisti hoje em dia e ele tem muito o que ensinar sobre ambição, sobre a classe social, uma coisa que é muito importante hoje em dia. A classe social não define quem você é, são as suas atitudes que definem. Eu já tinha revisto também o Rei Leão recentemente. Então tem muito essa coisa de como que você tem que se relacionar com as pessoas que você ama, pra você não ter nenhum arrependimento caso você perca elas. Cara, voltem pros filmes clássicos, vocês vão se surpreender o quanto os filmes da nossa infância tinham camadas e naquela época a gente não percebia.
Renan, você falou que você tava revendo, assim, os filmes da sua infância, por isso que eu vi que você marcou esses dias que você tava vendo Casablanca, né, cara?
Ah, filho da puta!
E, cara, você tá falando essa questão de rever filmes e da nossa infância e tal. E exatamente hoje eu me vi numa situação de conversar com uma criança hoje. E eu me vi na época que eu tinha a mesma idade dessa criança. Que ela me perguntou assim, pô, mas você não gosta de filme de terror? Eu quero assistir filme de terror. Eu tô cansado de ver filme animado e tal. Eu quero filme de terror e tal, tal. E aí eu me vi naquela mesma situação, porque a gente só falou a esses filmes, a entender um pouco mais, quando a gente chega aqui com 20 e poucos anos, cara. Porque quando a gente também tinha lá 10, 15 anos, a gente queria ver o filme que não podia ver. Sacou? Aquele suspense que a mãe tira a gente da sala, aquele terror que tem muito sangue e tal. E os filmes de animação a gente meio que assiste como tipo, porque não tem outro mesmo, porque essa classificação indicativa é essa daí pra você ver. E assim, eu me vi ali conversando, eu falei assim, cara, a gente realmente só dá valor a muitos desses filmes muito depois, quando a gente vai rever. Porque hoje eu revejo vários filmes que eu já tinha visto lá na minha infância, filmes que eu vi durante a adolescência, e é lógico, por conta da bagagem que eu já tenho de outras coisas que eu já aprendi durante a vida, eu pego e consigo compreender melhor certas coisas que estavam ali, vamos dizer assim, nas entrelinhas dos filmes. Elementos que estão ali o tempo todo, que te indicam, que te falam coisas, mas você, pela uma falta de compreensão do todo, né, aquela mensagem não chega para você completa, vamos dizer assim.
Aqui em casa, quando eu era pequeno, eu tinha os pais um tanto quanto ausentes, né? Meu pai trabalhava fora, né? Em Santos, né? E minha mãe trabalhava também, e meus irmãos, que eram bem mais velhos que eu, trabalhavam. Então, eu via muita animação, né? Por conta da minha idade. Só que eu tive a experiência, não sei se foi boa ou se foi ruim, de ver muito filme adulto assim, que eu falo assim, filmes para classificações etárias maiores, não filmes de teor sexual. filmes de adulto, assim, sabe? Meus irmãos alugavam, aí eles assistiam de noite, aí no outro dia a fita tava ali dando bobeira, eu pegava e assistia. Então, eu acho que isso aí contribuiu um pouco para minha formação, assim, e eu nunca fiquei saturado de animações, acho que por conta disso. Né, eu sempre gostei de ver várias, todas, eu sempre achava legal, era uma historinha bonitinha, me entretia. Eu lembro que teve um aniversário meu, um aniversário bem humilde, que meu presente foi ter alugado a fita do Ursinho Puff, ter comprado um tubo de Pringles e uma Coca-Cola. Aquilo foi meu aniversário, entendeu? E foi um dos meus aniversários mais felizes da minha vida, velho. Então...
Cara, tem uma animação que foi muito bacana pra mim, que foi muito marcante, que eu vi há pouco tempo e que coincidiu justamente com o período de faculdade e tal, e que foi Up, Altas Aventuras. Foi um filme tão legal, tão bacana, que, cara, que fala de tantas coisas e teve uma importância durante a minha formação, né? Durante o curso, de você entender certas situações, sabe? De... A coisa do dar valor ao seu lugar, dar valor ao que é seu, dar valor ao que você conquistou, entendeu? E que mesmo que os outros, vamos dizer, mesmo que os outros queiram te expulsar, né, como acontece no filme, mas mesmo que os outros queiram, não te queiram ali, cara, se aquele lugar você conquistou, é seu, velho. Você tem que se empoderar daquilo. A gente não pode simplesmente apagar situações, apagar memórias por conta da novidade, daquela coisa do que é novo, do que é tecnológico. Então acho que Up, ele traz uma abordagem muito legal sobre isso, né? Sobre, gente, a gente precisa continuar, né, sonhando, precisa continuar amando o lugar da gente, sacou? Então você tem um lugar pra estar, e aquele lugar que te remete a ideias, te remete a um passado, seja uma casa, seja um quarto antigo, seja uma coisa que te lembre da tua memória, sabe? E que simplesmente a gente não pode abrir mão, né? O filme mostra muito disso, ele tem muito essa coisa de, às vezes, a gente abre mão das coisas com tanta facilidade, né? A gente deixa as coisas passarem com tanta facilidade por achar que o novo é melhor. E, na verdade, não é.
Então, cara, o Lucas falou que ele chorou no Divertidamente. Eu chorei no comecinho do Up, cara. Aquele começo que mostra ele conhecendo a esposa dele, né? É uma das coisas mais bonitas e tristes ao mesmo tempo da animação, com certeza. Assim, é pau a pau com a morte do Mufasa, assim, sabe? Mas que coisa mais linda. E o Up é uma história de um cara que já tá amargurado, que não quer mais nada, que é como se ele já não conseguisse mais dar valor pra algumas coisas, e é o cara renascendo, né? Como aquele gordinho folgadinho lá traz o chicuanismo ali de volta, né, cara? Esse filme é muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo.
Eu queria comentar de um filme aqui que ele foi... Teoricamente foi o fechamento de uma saga... Mas parece que vai ter mais uma continuação aí. Espero que, se tiver, seja decente. Mas o Toy Story 3. Porque é um filme que Se a gente for ir desde do primeiro Toy Story, que eu assisti lá quando eu era pequenininho, em 1997, quando saiu no home video, você vê a disputa do Woody com o Buzz, né, pra ver quem que era o brinquedo preferido. Depois, no 2, você tem o Woody sendo, teoricamente, assim, sequestrado pra ser vendido numa casa de leilões de brinquedos antigos, né? E você sabe um pouco da história do Woody, como é que ele foi parar na mão do Andy, né? E o 3, cara, o 3 é quando o Andy cresce e ele tem que se desfazer dos brinquedos dele, cara. E eu achei lindo a forma como é tratada isso, porque os brinquedos vão para um lugar de crianças, né? Aí as crianças para aquele local específico onde eles vão, as crianças não têm idade ainda, não sabem brincar com brinquedo, estraga, quebra tudo. Quem nunca quebrou um brinquedo? Mas o Woody, ele acredita até o final que o Andy não largou eles. Então ele vai nessa pelos amigos dele, por todos eles. Então ele vai, ele se aventura, ele sai fora, passa por um monte de perrengue. E no final ele volta para resgatar todos eles. E tem uma coisa que eu acho legal também, é aquele urso roxo, o Lotso, né? Que ele é um vilão, mas ele é um vilão, cara, que se você vê a história dele, você até cria uma empatia pelo cara, pelo brinquedo. Porque você vê que ele teve uma história triste, né? Que ele era um ursinho da criança, que a criança amava ele, e de repente ele foi esquecido ali. Então é um vilão que você consegue entender as motivações dele, né? Então esse espírito de união, esse espírito de equipe, esse espírito de coragem do Woody de ir atrás, de acreditar até o fim, é uma lição muito linda dada por esse filme. E o final, muita gente chorou, eu não chorei, mas é emocionante.
E cara, o Toy Story, ele é um filme que... Tanto o 1, o 2 e o 3 que você comentou, são filmes que têm um apreço muito legal dessa coisa da amizade, né? Dessa coisa de amigo, eu tô aqui pro que o que deve é, aquela coisa toda. Cara, são três filmes assim muito, muito bem amarradinhos, a história é muito bem feita. E eu me lembro que assim, foi uma das primeiras animações da Pixar, né? E que veio pro Brasil e cara, não tinha um moleque que não tinha assistido o Toy Story. Você, assim, você queria ter os brinquedinhos ali, o Buzz, o Woody. E tem muita coisa da... Lembra muito a nossa infância, né? E mostra muito daquilo que nós... Do que a gente se construiu nesse período todo. Entre o primeiro filme e o último filme, o Toy Story 3. Acho que a abordagem do 3, ela é muito válida. Porque ela mostra exatamente o começo, ali o meio, né, no 2 ele mais ou menos o meio, e o 3, que é tipo assim, o Andy cresceu com a gente, nós crescemos juntos. Quando o Andy tem que se desfazer do Woody, eu também tenho que me desfazer das minhas coisas, das minhas... Não de brinquedos, porque eu nunca fui de ter muito brinquedo e tal, mas me desfazer das coisas que remetam muito à infância, sacou? Então, o bacana do Toy Story é que ele traz essa coisa da evolução nossa, né? Desde do Andy lá em 96, se não me engano, até o Andy agora. Ou seja, a nossa mais ou menos a mesma idade, vamos dizer assim. A gente foi assim, crescendo junto. E acho que isso é muito positivo, né? E
Igor, você, na sua fala aí, você fez eu lembrar de uma história da minha infância, de que quando eu era pequenininho, não tinha as tradicionais lojas de tudo por R$1,99. Né? E todo sábado de manhã eu saía, mas meu pai ia na loja de R$1,99 e comprava um bonequinho, um brinquedo, um carrinho, alguma coisa, e voltava pra casa todo feliz. Isso aí remete a Toy Story também, né? Por conta dessa relação da criança com o brinquedo, né? E me trouxe essa lembrança, que foi uma lembrança boa, uma lembrança muito feliz. Eu tive vários bonequinhos legais de 1999.
então, pra gente fechar esse papo gostoso sobre animações, vamos falar pra galera por que que a gente gosta tanto de animação, por que que a gente acha que animação é uma coisa muito legal, e vamos sugerir um filme também pra fechar isso aqui bacana pra galera ir atrás. Eu vou começar falando o seguinte, ouvinte, assista animação. A animação hoje em dia tem sido pro cinema a ferramenta mais bacana para você contar uma história que ao mesmo tempo é linda, porque a tecnologia já avançou a níveis absurdos. O que, que é o mar do filme Moana? É fantástico, é sensacional. Então é uma ferramenta para você contar uma história que é visualmente linda e ao mesmo tempo é uma ferramenta para você contar coisa com sensibilidade, contar histórias bonitas. Então, poucas coisas hoje em dia no cinema têm conseguido aliar tão bem uma boa história com um visual excelente, assim. Então, eu queria indicar para vocês uma animação que eu vi essa semana, já vi para entrar no clima já do podcast, que é uma animação que estava na minha lista faz tempo, é uma animação de stop motion, que é uma técnica de animação maravilhosa também, que chama Mary and Max, que é uma animação stop motion que conta a história da amizade de uma garotinha e um senhor já, um senhor amargurado, tem uma coisa meio up assim, mas eles se tornam amigos por carta e eu não vou contar mais nada. Assistam, porque é uma das animações mais lindas e sensíveis que eu já vi.
Então nessa de indicar uma animação, tem um filme que eu assisti recentemente e que eu acho que todo mundo deveria assistir também, que é o Moana. Ele é bem às avessas, vamos dizer assim, porque traz uma personagem principal que é diferente de tudo que a gente já tinha visto, né? Não é aquela coisa da princesinha, mas também não é uma personagem ali, sei lá, não tem nenhum estereótipo que a gente está acostumado em diversos filmes anteriores, né? Então, acho que Moana, ele traz um filme bem bacana, bem diferente de tudo que a gente já está acostumado. Então, acho assim, as animações, cara, são carro-chefe da formação nossa, são carro-chefe para nós que assistimos filmes, que somos apaixonados pelo cinema. Então, Quem é apaixonado por cinema e não assiste animação, cara, tá fora. Verdade é essa. Tá completamente, assim, à deriva, vamos dizer assim. Porque é o que há de melhor, assim, da base mesmo, né? A base do... Vem muito da nossa base de formação de caráter mesmo. Então, acho que quem curte filmes e não gosta de animação, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça ou doente do pé. Pode.
Bom, eu diria que a animação é importante porque ela traz todo um universo lúdico, ela aborda temas importantes, temos o conceito de família, temos o conceito de união, de amizade. As animações são muito boas, elas edificam geralmente. Na maioria das vezes tem uma moral da história. Essa moral da história, quando é bem contada, você fala, meu, valeu muito a pena. Não é coisa só para criança, não vai com esse preconceito, não. Animação é um filme que é para você assistir como qualquer outro. Só muda a técnica, né? E o filme que eu gostaria aqui de indicar é um filme que, por conta de muitas continuações, perdeu um pouco a mão, saturou. Mas o primeiro filme é o filme que trouxe uma comédia para a parte das animações, que foi Shrek. Assistam o primeiro filme do Shrek, que é muito bom, dublado, legendado. Dublado tem o Bussunda fazendo Shrek. Legendado é o Ed Murphy, que faz o burrinho. Então é isso aí, pessoal.
Não se esqueçam de conversar com a gente nas redes sociais. A gente vai pedir todo o episódio Porque a verdade é que a gente gosta, a gente quer interagir, a gente quer saber o que vocês estão achando dos episódios, críticas, sugestões, tudo aquilo que tem direito. Então, vamos lá, a nossa fanpage no Facebook é facebook.com/meiaentradacast. A gente tem o nosso Twitter, @meiaentradacast. Você consegue falar comigo no meu Twitter pessoal, no @RenanFileto. E você também consegue falar com o Lucas, essa pérola humana, no Twitter pessoal dele, @AralVaral, Aral com L, Varal com L.
Para quem quiser mandar críticas, sugestões, elogios, quiser conversar com a gente, temos nosso e-mail, que é contato@meiaentradacast.com.br.
E para finalizar, como já de costume, Lucas, qual é a música do cast?
Então, a música que eu vou pedir hoje é a música do Gypsy Kings, que toca nos créditos de Toy Story 3, que é You've Got a Friend in Me.
Galera, e não se esqueçam também de avaliar o nosso podcast lá na iTunes. Toda avaliação é bem-vinda, lógico, se você puder deixar aquelas 5 estrelinhas, a gente vai agradecer muito. A gente se vê, então, na semana que vem, e um abraço para vocês.
Falou, pessoal.
Abraço, abraço, pessoal.
Cuando salgan a volar, hay un amigo en mí, sí, un amigo en mí, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Cuando salgan a volar, hay un amigo en mí, sí, un amigo en mí, hay un amigo en mí. Puede ser un poco malistón, mas nunca habrá quien puede ser un amigo fiel, y tú lo sabes. Los años pasarán, lo nuestro no morirá, no vas a ver mejor tener un buen amigo en mí. Hay un amigo en mí, un buen amigo en mí, hay un amigo en mí.
Oi?
Eu acho que o Lucas tá falando quanto. Manda oi pra tia.
É, tem R$27.
Pega, tá bom.
Pega litrão.
Tá. Ô, louco! Aí, Igor!
Caraca, hein? Daí também, pô, que eu tô duro.
Eu tenho R$15 pra passar o fim de semana, gente.
Porra! Que aí, o Renan fala isso, mas mais tarde tá na cafeteria europeia, tomando um cappuccino.
Eu passei no cartão de crédito isso.
A noite tá na pizzaria, tá ligado?
Não,
tá
velho.
Tudo cinema. Que tem direito.
Ô, vocês param de cuidar da minha vida, faz favor. Olha só.
Stalkeando geral, né?
Deixa. Não, ué, você...
Você tá publicando no Facebook toda hora aí, ó, mostrando sua felicidade.
Ei, caralho, um cuidando da minha vida, o outro me dando lição de moral. Eu vou sair desse podcast. Que porra.
A culpa é sua, rapaz. A culpa é sua mesmo.
Não, mas
essa conversa não era pra vocês terem ouvido, mano. Entendi. Você não ia comprar litrão, velho.
Entendi. Não era, né? Tá bom. Domingo passado fez friozinho aqui em Londrina, o Lucas tava falando isso, né?
Fez friozinho, tava um tempo meio querendo chover e tal. A gente até deu um rolê rápido, mas a gente voltou. A gente assistiu Get Out lá, aquele filme novo, né? E, velho, uhum. A gente fez um beijinho desse de panela, tipo brigadeiro. Caralho, eu devo ter engordado uns 10 quilos em uma tarde, assim, o que eu comi, velho.
Mano, esse beijinho que você pega o leite moço, o leite condensado e mistura com o leite ninho.
É, você isso. Pode pôr leite ninho e queijo ralado, né? É, queijo ralado não, coco ralado.
Mano, isso aí é uma delícia, velho.
Puta, véio. Que mas eu pariu,
Lucas. Engordar, que é uma beleza. É um confinamento, tá ligado? Você tá, namoro é um confinamento, você tá lá pra engordar. Essa é a vida, tá ligado?
Não, e meu, esse beijinho tem gosto de abraço, sabe? Você tá triste, você come, você se sente melhor até. É muito foda, velho. É muito bom.
Tá bom. Tá, né? Escutando, né?
Participa aí,
conselhos de namoro com Renan Fileto.
É.
Beijinhos tem gosto de abraço.
Olha que bonito, caralho. Ô Lucas, você podia fazer aquelas telemensagens por telefone, hein, velho. Minha voz é mó boa pra isso. Eu arrepiei aqui. Lembrando que, ó, do jeito que a gente tá aqui agora, é até perigoso arrepiar, porque vocês estão falando no meu ouvido, né? Olha que perigo.
Ui.
Meu nome é Renan Fileto e let it go, let it go. A frase foi tão ruim que o Igor caiu até.
Caralho, meu, que isso? Oi, ele, não, ele se retirou, tá ligado? Ele ficou indignado e se retirou.
Não, o pior é que eu não caí, cara. Sabe, eu fui apertar o mudo, perdeu o telefone, tá desligado, merda.
Rapaz, pessoal, hoje tá bem, hein?
Eu lembrei que não tava no mudo, falei, pô, tem que desligar. Eu desliguei mesmo.
Desligou literalmente, né?
Ó, a música de abertura do Cash tem que ser a música de abertura do Rei Leão.
Puta isso. Que pariu, sim, sim, é sem aí. Dúvida, sem dúvida.
Aquela ciclo de vida?
Ah! É.
Isso. Caralho, igualzinho, igualzinho, parabéns.
Aqui,